Senador, qual a avaliação que o senhor faz da decisão do presidente Eunício Oliveira de apensar as propostas e devolver a PEC do foro que já poderia ter sido votada para a Comissão de Constituição e Justiça?
Eu não posso questionar, porque é do regimento. Com acordo de liderança, nós já tivemos outras propostas deliberadas no plenário, com emendas que foram apresentadas. O apensamento de outra proposta não altera, porque é como se fosse a apresentação de uma emenda. O relator vai, mais uma vez, considerar importante a aprovação da proposta original, sem alterações, né, na sua íntegra, e nós vamos discutir eventuais questionamentos sobre emendas. Eu espero que não se deforme a proposta original. Não há razão para emendas. Se nós queremos acabar com o foro privilegiado, temos que acabá-lo de forma absoluta. Não há, neste caso, a possibilidade de meia decisão, né? Meio foro, né? Nós temos que acabar de forma definitiva. Se é para acabar com o foro, tem que acabar com o foro para valer. Então nós temos que aguardar agora essa decisão da comissão. Provavelmente a partir do dia 19 nós já teremos a continuidade.
Pois é, senador. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor não teme que manobras regimentais possam segurar mais um tempinho a proposta lá na comissão?
A opinião pública está atenta para essas manobras. Ficará mal para qualquer senador tentar protelar essa decisão. O que se tentou aqui foi evitar a deliberação. Sempre se buscou não permitir a inclusão na pauta dessa proposta. Porque coragem para votar contra é difícil. O voto é aberto, é declarado, não há como se esconder. Então eu acredito que, como nós já estamos, como um fato consumado, que teremos deliberação, isso é consenso aqui, então eu imagino que brevemente nós teremos uma solução para essa proposta.
O relator, senador Randolfe Rodrigues, sinalizou que poderia manter o foro só para os presidentes de poderes. Essa exceção é bem-vinda ou não?
Não, não é bem-vinda e, segundo ele me informou, a proposta dele é manter o texto na sua íntegra, sem alteração. Admitiria uma emenda sem alteração de conteúdo, mas alterar o conteúdo, não. Então, nós somos todos iguais ou não? Então temos que mudar a Constituição. Presidente de poder é igual a qualquer cidadão. O gari que limpa a Avenida Paulista ao lado do prefeito da cidade é igual ao presidente do Supremo Tribunal Federal. É igual o presidente da República diante da lei, porque assim diz a Constituição. Ou nós respeitamos a Constituição ou rasgamos. Essa falsidade não. Não há nenhuma justificativa para dizer, olha, um juiz não pode julgar um desembargador, mas por que que não pode? Um desembargador não deve cometer crimes, isto sim. Tem a responsabilidade da função que exerce. Mas, evidentemente, se cometer crime, será julgado como qualquer cidadão.
Hoje o foro é uma blindagem, é sinalização de impunidade?
É uma ferramenta da impunidade, né? Porque não há julgamentos. Até 2011, só 4 políticos foram condenados pelo Supremo. Veja, isso historicamente, né? E depois de 2011, tivemos o Mensalão, alguns outros foram condenados. Mas nos últimos anos, 68% das ações prescreveram. São 68% dos réus, portanto, ficaram impunes. Não foram julgados. E dos que foram julgados, menos de 1% condenado. Então, não há nenhum suporte para a manutenção do foro privilegiado, não só em relação à questão de conceito ou de respeito à Constituição, mas também até em relação a questão pragmática, né? Que o Supremo Tribunal Federal não tem condições de se transformar numa corte criminal para julgar tantos casos. São mais de 33 mil, nós nem sabemos, na verdade, quantas são as autoridades. Basta aumentar um ministério, aumenta uma autoridade. Basta aumentar uma secretaria de Estado, aumenta uma autoridade. Então, o número não é definitivo. O que nós sabemos é que são mais de 33 mil autoridades que são beneficiadas pelo foro.
Senador Álvaro Dias, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigado a você.